No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Movimento de ocupação da SEDUC no Pará consegue revogação da Lei 10.820. Governo federal inicia operação de retirada de invasores no Maranhão. Defesa Civil do Careiro solicita que comunidades realizem cadastro junto ao órgão. E Liga Estudantil do Meio Ambiente desenvolve atividades em escolas de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que 7 dos 15 municípios de Roraima enfrentaram mais de 3 meses de calor extremo ao longo de 2024. O ano que já entrou para a história como o mais quente já registrado na Terra, teve temperaturas máximas entre 39 e 40 graus Celsius no estado. Os detalhes com Felipe Gustavo.
As informações são do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres. O levantamento aponta que Rorainópolis foi o município que mais sofreu com as altas temperaturas, registrando 109 dias de calor intenso ao longo do ano, com máximas de 39 graus. Em seguida, aparece Caracaraí, com 104 dias de calor e temperaturas de até 40 graus. Outras cidades também foram afetadas. São Luís teve 98 dias de calor extremo e máxima de 39 graus. São João da Baliza enfrentou 96 dias de calor intenso, também com a máxima de 39 graus. A Majari teve 93 dias de calor e temperaturas de até 40 graus. Alto Alegre e Boa Vista registraram 91 dias de calor e máximas de 39 graus. No extremo norte de Roraima, o Iramutã, a cidade mais indígena do Brasil, foi a que menos sofreu, com 52 dias de calor intenso. A região conta com mais de 80 cachoeiras catalogadas, que ajudam a amenizar as altas temperaturas. O fenômeno El Niño influenciou diretamente essas mudanças, aquecendo as águas do Oceano Pacífico e alterando o padrão das chuvas no Brasil. O norte do país, onde está Roraima, foi uma das regiões mais afetadas. Mais de 6 milhões de brasileiros enfrentaram pelo menos 150 dias de calor extremo ao longo de 2024. A análise considerou informações de 5.571 municípios brasileiros, comprovando que 2024 foi o ano de recordes térmicos e desastres ambientais. E em 2025, a expectativa é de que as condições climáticas sejam menos severas. No entanto, especialistas alertam para a importância de medidas de adaptação e combate aos efeitos das mudanças climáticas que seguem impactando o planeta. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo federal iniciou a operação de retirada de invasores da terra indígena Arariboia, no Maranhão. A operação iniciou na última segunda-feira. Confira com Emanuele Araújo.
O governo federal informou que começou no último dia 10 uma operação para expulsar criminosos da terra indígena Arariboia, no Maranhão. A operação expulsará desmatadores, grileiros e outras pessoas que promovem atividades ilegais na região. Esse é o sétimo processo de desintrusão, ou seja, a retirada de pessoas que estão ocupando uma área de forma ilegal, realizado nos últimos 2 anos em terras indígenas no Brasil. A maior pressão externa sobre a terra Arariboia é a extração ilegal de madeira, além da pecuária irregular e de conflitos fundiários. Outras ameaças a serem identificadas pela operação também serão alvos das forças federais. O objetivo é resguardar a vida dos indígenas e a proteção do território. Lucimar Carvalho, assessora jurídica que representa os guardiões da terra indígena Arariboia, explica um pouco sobre esse processo de desintrusão que é diferente dos demais.
Chegou a vez da Arariboia para fazer esse processo de desintrusão, que é uma desintrusão um pouco diferente das outras demais terras indígenas, porque a realidade do território é outra, né, de algumas outras terras, como tem a questão do Yanomami, Munduruku, que tem muito garimpeiro, né? Então, na Arariboia, a realidade é a pressão que existe em torno dela, com as criações de gado, de monocultura, que causam bastante impacto para dentro do território e para o povo Guajajara e para o povo Auá, né? que é um povo que está ali dentro do território, vive em seu isolamento voluntário, e assim eles querem permanecer, né? Então a proteção do território, ela é fundamental, por causa justamente dessa pressão que existe no entorno e que existe dentro também do território.
A terra indígena Arariboia tem cerca de 413 mil hectares distribuídos entre os municípios maranhenses de Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Arame, Buriticupu, Santa Luzia e Grajaú. A homologação do território foi concedida aos povos Auá e Guajajara em 1990. Eles estão distribuídos em 150 aldeias e passam de 10.300 indígenas. As ações são coordenadas pela Casa Civil e pelo Ministério dos Povos Indígenas e contam com a participação de mais de 20 órgãos federais, entre eles o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o IBAMA, a FUNAI e a ABIN. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento de ocupação da SEDUC no Pará consegue revogação da Lei 10.820 de 2024. Indígenas e profissionais da educação estavam acampados na sede da secretaria, assim como em outras mobilizações nos territórios, para reivindicarem os direitos à educação. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Indígenas e profissionais da educação que estavam acampados na sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará, SEDUC, em Belém, celebraram nesta quarta-feira a revogação da Lei 10.820, que ameaçava os direitos à educação, entre eles o ensino presencial em comunidades indígenas do campo e quilombolas do Pará. A revogação da lei, votada na Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA, vem em meio à forte mobilização de indígenas e trabalhadores da educação que cercaram o Palácio da Cabanagem durante a sessão. Além da ocupação no prédio da SEDUC, os povos indígenas de diversas etnias do estado do Pará, profissionais de educação e movimentos populares, paralisaram no dia 16 de janeiro o tráfego de veículos na BR-163, na altura do município de Belterra, como forma de reivindicação pela revogação da lei e exoneração do secretário de Educação do estado do Pará. Aline Cardoso Arapiun, da aldeia Anã Arumã, do território Arapiun, em Santarém, oeste do Pará, foi uma das jovens indígenas que somou força na ocupação da BR e relata que esteve ali por reconhecer a importância do ensino presencial nos territórios.
A educação presencial é muito importante porque a gente precisa dialogar com os nossos professores, a gente precisa tirar as nossas dúvidas. E quando a gente descobriu sobre essa lei que estava acontecendo, porque foi a primeira que foi querer tirar o SOME, que foi o CEMEP, eu fiquei indignada, porque é uma coisa que é muito injusto, tipo, o governo querer tirar uma coisa da gente é agora, sendo que lá no passado eles se formaram com professores dentro da sala de aula, pode ser particular, público, mas foi com professores dentro da sala de aula. E agora na nossa geração eles querem colocar uma televisão. Então, quando eu soube da ocupação, eu fiquei agoniada, tipo, fiquei indignada. A minha mãe, ela é pedagoga, mas, tipo, ela ficou com o coração partido quando ela soube que eu vinha pra cá. E, tipo assim, ela não querendo muito que eu viesse. Então, tipo, ela chorou, eu também chorei, assim, mas, tipo, eu vim pra cá, não foi porque eu quis, assim, pra me aparecer, porque justamente eu sei que é uma educação de qualidade que a gente tá lutando.
A revogação da lei marca o fruto da resistência ativa dos povos indígenas e movimentos sociais e educacionais. As ocupações na SEDUC, a interdição na BR-163 e a greve que paralisou a educação no Pará foram essenciais para forçar o governo e sua base na ALEPA a recuar. Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, destaca que esse dia é um momento histórico, uma luta vencida pelos povos indígenas.
Trata-se de um momento histórico. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, conseguimos a revogação da lei após 30 dias de ocupação, tanto na BR quanto na SEDUC. Isso é mais uma luta vencida pelos povos indígenas e vamos seguir firme aqui nessa luta aqui de Belém.
Os indígenas alegavam que a Lei 10.820 de 2024 extinguia tanto o Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOME, quanto a extensão dele, o Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena, o SOMEI, o último responsável por levar ensino médio presencial às comunidades indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, oficinas para o Plano Plurianual são realizadas em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Remember na cidade de Paragominas, no Pará. O objetivo foi combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil pela internet, além do possível crime de estupro de vulnerável. Foi cumprido o mandado de prisão preventiva e também foram apreendidos aparelhos celular, um tablet e um computador que irão passar por perícia técnica. O alvo é suspeito de fazer vídeos e fotos de menores com conteúdo sexual. O investigado já havia sido preso em flagrante no ano de 2024 pelo crime de armazenamento de material contendo abuso sexual infanto-juvenil pela Operação Infância Segura 2. Na ocasião, ele armazenava mais de 36 mil imagens com esse tipo de crime. O investigado deve responder por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável, com a identificação do menor vítima de abuso no decurso das investigações. Informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. Oficinas para o Plano Plurianual são realizadas em Santarém. A primeira audiência aconteceu na manhã desta quarta-feira, contemplando a zona central do município. No total, serão 15 oficinas, incluindo região de Rios e Planalto. Daniela Pantoja traz as informações.
A Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia, SENDEC, de Santarém, deu início na manhã desta quarta-feira às oficinas para a elaboração do Plano Plurianual, o PPA, 2026-2029 do município. O PPA é um instrumento de planejamento de diretrizes, objetivos e metas da administração pública, no qual a população deve participar, contribuindo e apontando as necessidades e sugerindo melhorias para o seu bairro. A primeira oficina foi realizada para os representantes da Zona Central, que abrange os bairros Esperança, Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Interventoria, Diamantino e Floresta. Michel Martins, secretário da SENDEC, explica como está distribuída a programação das 15 oficinas.
O PPA é o planejamento da prefeitura para os próximos 4 anos, onde em consultas com a população, em realização de outros estudos e levantamento de informações, nós construiremos os programas, as diretrizes, as metas para atender os anseios, para melhorar a nossa cidade e para atender o que a população vem necessitar, seja no seu bairro, seja na sua comunidade. Então, ao todo, ocorrerão 15 audiências públicas, onde o cidadão, a cidadã pode participar. Já sugiro que procure nossas redes sociais, que lá terá disponível o calendário de todas essas audiências que ocorrerão tanto na área urbana quanto na área rural, seja na BR, seja na Várzea, seja no Lago Grande, seja no Planalto.
Dentro das audiências são trabalhados 12 eixos temáticos que incluem a parte de infraestrutura, saneamento, saúde, educação, responsabilidade fiscal e etc. Para as pessoas que não puderem participar presencialmente das oficinas, esse ano está disponível a consulta online, no qual a população pode contribuir apresentando suas demandas com os 12 eixos temáticos, como reforça Michel.
Este ano nós queremos trazer também para quem não puder participar presencialmente, estará disponível no site da Prefeitura um banner onde o cidadão ou a cidadã poderá entrar e ali trazer suas contribuições para que nós possamos elaborar esse plano aí para os próximos 4 anos de Santarém e com isso trazer um futuro melhor para a nossa população.
Carlos Martins, vice-prefeito de Santarém, destaca que é importante que a população participe das oficinas para que pontue o que querem de investimentos, seja na construção de escolas, pavimentação de ruas e novas unidades de saúde.
Hoje estão começando as várias audiências públicas que devem ser feitas, porque está na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, para ouvir a população, para que a população diga o que realmente ela está querendo nas suas regiões, né? Então são várias audiências por bairros, por zonas da nossa cidade, para que a gente possa ouvir os diferentes bairros, inclusive a área rural, para que eles digam o que eles querem de investimentos, que são construção de novas escolas, novas unidades de saúde, pavimentação de ruas, por exemplo, saneamento, abastecimento de água, mas também, o que é muito importante, aqueles programas de duração permanente, digamos assim, que é a manutenção dos equipamentos públicos.
Para Josivaldo Pereira, natural da comunidade Itapara Grande, na região de Várzea de Santarém, e do Núcleo Municipal da Pesca, vinculado à Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar, é necessário que a população participe das discussões do PPA, para que assim as demandas possam ser atendidas pelo Poder Municipal.
Hoje nós estamos participando das oficinas do PPA, que é o Plano Plurianual do município de Santarém, né, que vai prevalecer dos anos de 2026 a 2029. Então, isso aqui é muito importante, esse evento, posso dizer assim, porque é a partir daqui que o município vai construir todas as suas prioridades, vai priorizar realmente por zona, por eixo, né, o que, que pode ser trabalhado durante esses 4 anos para que possa melhorar a vida da população santarena.
A próxima oficina será nesta quinta-feira, no ginásio poliesportivo da Escola São José Operário, atendendo os bairros da Zona Leste. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil do Careiro, no Amazonas, está solicitando que comunidades realizem cadastro junto ao setor. Confira com Derleia Oliveira.
Durante os atendimentos às famílias afetadas pela estiagem, a Defesa Civil de Careiro identificou comunidades que não constam no mapeamento oficial do município. A secretária de Defesa Civil de Careiro, Tatiane Menezes, relata que este ano o setor teve uma perda em seus arquivos e que conseguiu assistir às famílias mediante dados de secretarias parceiras.
A gente teve um problema nos computadores da secretaria, tivemos uma perca de todo o conteúdo do pessoal, então a gente correu atrás, se uniu também, fizemos uma união com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, através dos seus ACS, dos seus professores, gestores em escola, e fizemos esse levantamento das 7.811 famílias ribeirinhas do município. Mas, quando a gente foi fazer essas entregas, a gente ainda diagnosticou algumas famílias que, infelizmente, ficaram fora dessa relação.
Tatiane Menezes orienta que as comunidades procurem o setor responsável para realizar o cadastro, elejam seus presidentes e mantenham um alinhamento constante com a secretaria.
Então, para que não nos ajude, a gente pede da comunidade, aquele que ficou fora, que não chegou até a gente, que hoje nos procure. Venha na Defesa Civil, acione o seu líder comunitário, né, para a gente contar 100% os moradores ribeirinhos. Porque a gente precisa botar essas famílias todas no sistema para que a ajuda humanitária, quando ocorrer os eventos, né, que eles venham ser beneficiados.
A Defesa Civil reforça a importância desse processo em situação de vulnerabilidade, sejam devidamente assistidas em momentos de crise. Da Rádio Castanho FM do Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Liga Estudantil do Meio Ambiente será desenvolvida em 30 escolas da zona urbana de Santarém. O projeto é voltado para a educação ambiental em sintonia com a COP30. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Escola de Educação Ambiental, a Escola do Parque, está desenvolvendo a Liga Estudantil do Meio Ambiente, o LEMA, um projeto voltado para a educação ambiental em sintonia com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que deve acontecer em novembro desse ano em Belém, no Pará. A iniciativa começou no ano passado através do projeto Escolas Ambientais, que capacitou alunos de 18 escolas municipais de Santarém. Já nesse ano, mais 12 escolas da zona urbana se unem ao projeto, reafirmando o compromisso da Secretaria de Educação com a formação de alunos da rede municipal como multiplicadores da educação ambiental, como relata Flora Aparecida, coordenadora da Escola do Parque.
A Escola do Parque, no ano passado, atendeu, através do projeto Escolas Ambientais, 18 escolas aqui da área urbana do município, fazendo a formação prática e teórica desses alunos, que serão os multiplicadores na escola do projeto. E a partir desse ano, a pedido da Secretaria de Educação, professora Maria José Maia, pediu para incluir mais 12 escolas nos projetos, fazendo com que nós possamos atender 30 escolas da área urbana. Vamos dar uma nova roupagem ao projeto, que antes era o projeto Escolas Ambientais e agora será o projeto LEMA.
Flora destaca ainda que na semana passada, durante uma reunião com gestores das escolas participantes, foi firmada uma parceria com a Escola do Parque para se dar continuidade a esse projeto.
Na semana passada, nós já fizemos o lançamento do projeto juntamente com os professores das escolas que vão participar. Será dado, nós, Escola do Parque, vamos construir esse projeto juntos. Nós, até ano passado, acompanhamos um projeto realizado pelo professor Tilson, mas hoje nós vamos dar continuidade no projeto, mas um projeto escrito e será realizado por nós, equipe aqui da Escola do Parque.
A primeira ação do projeto LEMA está programada para o dia 18 de fevereiro na Escola Municipal Fluminense, com todas as ações do projeto, que inclui a arborização da escola, construção de horta, palestras e a mini-conferência do clima com a participação dos alunos do nono ano. As formações serão realizadas de forma teórica quanto prática, com oficinas e palestras presenciais nas próprias escolas participantes ou na Escola de Educação Ambiental, a Escola do Parque. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O martírio de Irmã Dorothy. Nos primeiros raios de sol do dia 12 de fevereiro de 2005, Irmã Dorothy recebeu 6 tiros a queima-roupa e tombou. Estava em pleno projeto de assentamento sustentável Esperança, no município de Anapu, no Pará. Caminhava pela estrada de terra, entre as exuberantes árvores, para o barracão comunitário onde se reuniria com trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ainda teve tempo de ler as bem-aventuranças aos 2 pistoleiros contratados para o assassinato antes dos disparos. Era uma mulher, idosa de 73 anos, professora, religiosa da congregação de Notre-Dame de Namur e nascida americana e naturalizada brasileira. No velório, não se falava a palavra homicídio, mas sim martírio. Um repórter, intrigado com isso, perguntou à irmã Júlia, da mesma congregação, por que não homicídio? Ela respondeu de forma didática que no martírio a pessoa sabe que pode morrer por aquele motivo e mesmo assim não desiste dele. Aliás, a palavra martírio significa testemunha. Irmã Dorothy testemunhou a construção do reino de Deus e se entregou por ele. Ela mesma disse isso em uma de suas cartas aos amigos e parentes nos Estados Unidos. Em uma delas, escrita em 2003, que era uma resposta à preocupação com as notícias de que estava jurada de morte, Irmã Dorothy disse o seguinte: eu aprendi que a fé sustenta você. E também aprendi 3 coisas que são difíceis. Primeiro, enquanto mulher, ser levada a sério na luta pela reforma agrária. Segundo, manter a fé em que esses pequenos grupos de trabalhadores e trabalhadoras rurais poderão se organizar e serem protagonistas de suas próprias demandas. E terceiro, ter a coragem de dar a sua própria vida nessa luta. Aqui fecho aspas. Porque em outra carta, sua entrega é ainda mais explícita. Disse Irmã Dorothy, abro aspas: eu sei que querem me matar, mas não vou fugir. Meu lugar é aqui, ao lado dessas pessoas que são constantemente humilhadas por pessoas que se consideram poderosas. Fecho aspas. Essa luta se intensificou com a forte migração de famílias, sobretudo nordestinos, expulsos de suas terras e os que souberam do anúncio da construção da usina hidrelétrica Belo Monte. O destino de muitos era Anapu, a pequena cidade à beira da Transamazônica. Sem ter para onde ir, eram levados a uma casinha de madeira pintada de verde água ao lado da igreja de Santa Luzia, onde seriam acolhidos com comida e lugar para atar a rede. Naquela casa morava irmã Dorothy. Ela dizia que o lugar que havia sido destinado pelo INCRA para a ocupação ficava a 40 quilômetros de distância, num travessão quase intransitável da Transamazônica. Muitos aceitaram como tábua de salvação. Seria um assentamento diferente, sem a devastação altíssima naquele tempo. O assentamento foi batizado com o sugestivo nome de PDS Esperança e se desenvolvia a passos largos. Irmã Dorothy levou sementes de cacau, nativos da região, e promoveu o consórcio com outras espécies, açaí, castanha, banana e etc. Para resumir, ajudou a região a se tornar uma das maiores produtoras de cacau do Brasil. Produziu melhoria econômica não vista em nenhum outro assentamento da Amazônia. Isso atraiu a ganância da elite econômica da região, grileiros, madeireiros e fazendeiros. Aquele exemplo de projeto de desenvolvimento era pequeno, mas muito perigoso, entre aspas, aos olhos dessa elite. Se a ideia se espalha, o poder político e econômico mudaria na Amazônia. E assim a juraram de morte e consumaram o ato. Na homilia da missa de corpo presente, Dom Erwin Kreuteler, hoje bispo emérito do Xingu, confessou que quando de sua apresentação em 1982, ela pediu que fosse enviada ao trabalho com os mais pobres entre os pobres. E completou, abro aspas, agora Dorothy fala com Jesus do alto da cruz. Tudo está consumado. Sua vida e sua morte são o testemunho inequívoco do amor levado até as últimas consequências. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15, 13. Sim, Dorothy deu sua vida, deu o testemunho mais eloquente de seu amor. Derramou seu sangue. Fecho aspas. Nós perdemos irmã Dorothy. A Amazônia ganhou sua Marte. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4147 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.